No ar, Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Polícia Federal deflagra a segunda fase da Operação Brasil Mais em Rondônia. Rio Negro volta a secar após repiquete no Amazonas. Campanha de vacinação contra a gripe antecipada na região norte. E Grupo Rio de Poesia promove sarau em Tefé.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
E a Polícia Federal deflagrou mais uma fase da operação para reprimir a extração ilegal de madeiras em terras indígenas de Rondônia. Foi a segunda fase da Operação Brasil Mais. As informações com Raila Vareda.
De acordo com a Polícia Federal, essa é a segunda fase da Operação Brasil Mais para reprimir a extração ilegal de madeiras de terras indígenas do distrito de Araras, município de Nova Mamoré, que fica quase na fronteira com a Bolívia. Segundo as investigações, um grupo criminoso extraía madeira ilegal do interior das terras indígenas durante o período noturno e encaminhava ao pátio de três madeireiras locais. Por meio de imagens obtidas via satélite, drones e sobrevoo de helicóptero, a PF confirmou as áreas de desmatamento. Através de exames realizados por peritos ambientais da polícia, ficou constatado que a extração ilegal de madeira inclui espécies nativas ameaçadas de extinção. As equipes cumpriram mandados de busca e apreensão em seis endereços do município, com o apoio de profissionais do IBAMA. Foram apreendidos celulares, radioamadores e 26 cheques com valor aproximado de R$ 640 mil. Reais. Ainda de acordo com a Polícia Federal, a deflagração da fase 2 da Operação Brasil Mais tem como objetivo o aprofundamento das investigações e a obtenção de novos elementos de provas sobre a prática de desmatamento ilegal nas terras indígenas Igarapé Laje, Ribeirão e Caripuna, bem como o estabelecimento de vínculos entre pessoas e empresas que possam estar envolvidas no delito. Os danos ambientais referentes às toras de madeira extraídas foram estimados em aproximadamente R$ 22 milhões e 500 mil reais. O nome da Operação Brasil Mais 2 é uma alusão à plataforma de monitoramento de imagens via satélite do programa Brasil Mais do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Da Rádio Caiari Rondônia, Raila Vareda para a Rede de Notícias da Amazônia.
E dados do INPE apontam que o estado do Acre contribuiu com mais de 6% do desmatamento na Amazônia. Saiba mais com Sidney Souza.
O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, estimou o valor aproximado do desmatamento no período de 1º de agosto de 2022 a 31 de julho de 2023. O resultado foi de 9.001 quilômetros quadrados, sendo que, segundo o órgão, o Acre contribui com 6,63% neste total, desmatando 597 quilômetros quadrados no período. O valor registrado na Amazônia representa uma redução de 22,37% em relação à taxa de desmatamento consolidada pelo programa PRODES. No Acre, a queda de 28,93%. Em 2022, que foi de 11.594 quilômetros quadrados para os nove estados do ALB, que estimava o fruto de PRODES. Os estados do Pará, Amazonas e Mato Grosso correspondem a 76,78% do desmatamento estimado na ALB, Amazônia Legal Brasileira. Da Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul, no Acre, Sidney Souza para a Rede Notícias da Amazônia.
Queimadas preocupam moradores das comunidades pertencentes ao assentamento da Gleba Vila Amazônia em Parintins. Comandante dos bombeiros diz que efetivo não é suficiente para atender as ocorrências no município. Confira com Neucelino Santarém.
Os recorrentes casos de queimadas no projeto de assentamento da Gleba de Vila Amazônia em Parintins têm causado preocupação nos moradores daquela região. Por meio de fotos e vídeos publicados por moradores, é possível observar uma extensa cortina de fumaça cobrindo parte das áreas de mata da localidade. Através de uma gravação em vídeo compartilhado nas redes sociais, o presidente do Conselho dos Assentados da Gleba de Vila Amazônia, Coagva Jefferson Rosas, chegou a registrar o problema, ressaltando a quantidade de fumaça que assola o PA Vila Amazônia.
Esse nevoeiro que você vê é fumaça, todo lado aqui da estrada da Gleba de Vila Amazônia aqui. toda a floresta, né, continua queimando. Felizmente, continua a queimar. E não há muito o que fazer.
No entanto, as queimadas têm sido registradas em várias partes da zona rural de Parintins. Com isso, a própria sede do município tem sido afetada com a fumaça, com inúmeros problemas à saúde da população. O comandante da 3ª Companhia Independente de Bombeiros Militar, 3ª CIBM, Tenente Almeida, destaca que a companhia não detém de efetivo suficiente para atender todas as ocorrências existentes no município.
Bom, eu já tive uma tratativa inicial com o subsecretário de Meio Ambiente para que fosse montada uma força-tarefa para atender essas localidades aí. Mas, infelizmente, a Força Bombeiro Militar não dispõe de efetivo suficiente para mandar um contingente. Até porque uma ação dessa não requer apenas um ou dois bombeiros, que é o que eu disponho no momento para atender um chamado fora. Em virtude disso, precisa-se um alinhamento com a Secretaria do Meio Ambiente para que possamos montar essa força-tarefa para fazer um deslocamento e, juntamente com os comunitários, reunir um efetivo de pelo menos 30 pessoas para poder ter uma efetividade. Caso contrário, seremos apenas meros espectadores lá no ambiente sinistrado.
Entramos em contato com a titular da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente, SEDEMA, Socorro Carvalho, para saber qual o trabalho que vem sendo realizado pela Secretaria no combate às queimadas na região. Mas até o fechamento desta edição, não obtivemos resposta. Com a colaboração de Vinícius Lima, da Rádio Alvorada de Parintins, Neucelino Santarém, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, e o negro volta a secar após repiquete no Amazonas.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Se você está passando por alguma dificuldade, não tenha medo de pedir ajuda. Reconhecer que não está tudo bem faz parte do processo de cura e abre a porta para encontrar uma solução válida. Não tenha receio de buscar ajuda profissional quando necessário.
Esta é a Rede de Notícias da Amazônia, RNA. Notícias produzidas por jornalistas de Boa Vista, Roraima, Guajará, Mirim, Rondônia, Manaus, Coari, Parintins, Careiro Castanho, Tefé e São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Cruzeiro do Sul, no Acre, Santarém e Belém, no Pará. Rede de Notícias da Amazônia, um rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Jornal Amazônia é notícia.
45 brigadistas foram certificados pelo IBAMA no Careiro, município localizado no interior do Amazonas. Cada município terá à disposição 15 brigadistas. Os detalhes com Anderleia Oliveira.
A capacitação aconteceu no Careiro e foi aplicada por uma equipe do Previfogo do IBAMA, visando colocar à disposição pessoas aptas ao combate aos incêndios. O superintendente estadual do IBAMA, Joel Araújo, participou da certificação e destacou que esta equipe é um legado que o IBAMA deixa para auxiliar os municípios.
É um legado que a gente deixa, né? É uma equipe formada para fazer a prevenção e o combate aos incêndios florestais já para o ano que vem, 2024, para os outros anos também. Então, depois de ter vivenciado todos esses problemas, a gente fica muito feliz de poder dar essa ajuda para os municípios.
O brigadista Silvano Santos afirma que, a partir deste curso, os brigadistas estão capacitados a agir de forma correta.
A gente teve esse sinistro no nosso município, praticamente uns 2 meses aí de queimada elevada, e a gente trabalhava de uma forma erradamente para combater o fogo, né? Então, com esse curso, a gente aprendeu a como combater o fogo. A partir deste curso, a gente está equipado e preparado com as táticas, com as formas de combater o fogo.
Cada município terá à sua disposição 15 brigadistas que participaram de aulas teóricas e práticas. A atividade encerrou o trabalho desenvolvido pela equipe do Preve Fogo nesta região, onde atuaram por 30 dias no enfrentamento às queimadas. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o Amazonas está vivendo um processo de repiquete. Rio Negro, que estava enchendo, voltou a secar novamente. Muitas famílias já foram afetadas pela estiagem no estado. Orestes Litaife traz as informações.
Os rios da bacia amazônica vivem um processo de repiquete, que é quando as águas sobem e depois descem de forma desordenada. Em Manaus, o Rio Negro continua secando depois de encher 52 centímetros. O processo de repiquete pode ter influência direta na incidência de chuvas na cabeceira do Rio Negro e seus afluentes. De acordo com a pesquisadora do Serviço Geológico do Brasil, Jussara Cury, o processo de repiquete está acontecendo pela prolongação da estiagem e do fenômeno El Niño.
O Rio Negro iniciou essa semana com pequenas descidas na ordem de 3 centímetros, 2 centímetros, o que faz parte desse processo de final de vazante, essas oscilações, subidas e depois descidas, porque as contribuições que estamos recebendo aqui, tanto da Calha do Solimões quanto do Negro, são resultado das chuvas das semanas anteriores lá na região de cabeceira. Então são chuvas isoladas ainda, não era a consolidação do período chuvoso.
A pesquisadora diz que o fenômeno El Niño pode afetar a região amazônica até abril do ano que vem, modificando o processo de subida e descida dos rios. Mas tudo indica que a estação chuvosa já começa a ganhar força nos próximos dias, como explica Jussara Cury.
Esse processo de vazante está próximo da sua conclusão, da vazante de 2023, principalmente em razão das chuvas consolidadas na região dos Andes, desde a semana passada, que agora estão contribuindo para a enchente do Solimões. Então, as subidas no Solimões em Tabatinga estão na ordem de 40 centímetros, 50 centímetros.
A estiagem no Amazonas continua afetando mais de 500 mil de pessoas em 62 municípios amazonenses. E enquanto os rios não sobem definitivamente, as famílias continuam a saga para fugir dos transtornos da seca severa.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Orestes Litaife para a Rede de Notícias da Amazônia.
Campanha de vacinação contra a gripe é antecipada na região norte. Cerca de 2 milhões de doses do imunizante devem ser aplicadas até o dia 15 de dezembro. A reportagem é de Liege Costa.
Começou nesta segunda-feira e segue até o dia 15 de dezembro a campanha de vacinação contra a gripe na região norte do país, que foi antecipada para antes do início do inverno, visando reduzir as complicações, internações e mortalidade em decorrência das infecções pelo vírus da influenza. A vacinação contra a influenza acontecia de forma simultânea em todo o país entre os meses de abril e junho, fazendo com que a população da região amazônica recebesse a vacina quase no fim do período chuvoso. A Secretaria de Estado de Saúde Pública SESPA, responsável pelo monitoramento da campanha em todo o estado, pela capacitação das equipes regionais e administração da distribuição para que as vacinas estejam disponíveis nos 144 municípios. Jaira Taíde, coordenadora da imunização da SESPA, explica que a pasta tem como meta aplicar 2 milhões e 700 mil doses, o que corresponde a 90% da população-alvo.
Pará, juntamente com a região norte, estará realizando a vacinação contra a gripe. Essa campanha tem os grupos prioritários para serem atingidos de crianças, idosos, gestantes, puérperas, trabalhadores da saúde, professores, grupos de comorbidade. O grande objetivo é vacinar essa população antes do inverno amazônico, isto é, o período das chuvas, onde temos uma maior circulação do vírus influenza e de outros tantos vírus respiratórios. É necessário que toda a população paraense e o Pará estará vacinando 2 milhões e 700 mil pessoas para aguardar pelo inverno amazônico com todos devidamente vacinados.
No dia 25 deste mês, a campanha que segue até dezembro terá o dia D de mobilização, quando os municípios devem aumentar os esforços para ampliar o número de vacinas aplicadas. Entramos em contato com a assessoria de comunicação da Secretaria Municipal de Saúde de Santarém para entender o fluxo da campanha no município. Mas até o fechamento deste material, não obtivemos retorno. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
E em instantes você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Adotar o modelo de economia solidária implica em valorizar ações de colaboração e coletividade, permitindo que as relações entre pessoas e empresas possam ser mais justas do ponto de vista social e sustentáveis, tanto econômico quanto ambiental.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã e uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Produção do cultivo da mandioca são apresentadas durante visita técnica em comunidade de Mojuí dos Campos, no oeste do Pará. Na atividade, foi possível identificar ações desenvolvidas pelo projeto Maniva Tapajós. Confira com Daniela Pantoja.
Durante a visita realizada na manhã desta terça-feira, os produtores e agricultores familiares que trabalham com o cultivo da mandioca na comunidade São Raimundo do Moju, localizada no município de Mojuí dos Campos, no oeste do Pará, tiveram a oportunidade de apresentar suas produções e relatar as ações desenvolvidas através do projeto Maniva Tapajós, desenvolvido por pesquisadores e professores da Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOP e demais parceiros. A visita aconteceu na área de produção do senhor Raineiro da Costa, comunitário assistido pelo projeto, como parte do primeiro seminário Estratégias Bioeconômicas para a Cadeia Produtiva da Mandioca no Oeste do Pará. No ano de 2020, essa área de produção foi bastante prejudicada com o apodrecimento de algumas raízes de mandioca. E a partir do acompanhamento e ações desenvolvidas pelo projeto Maniva Tapajós, foi possível mudar essa realidade, como ressalta Ronilson José Maia, que divide a área de produção com seu irmão Rainero.
E o que deu motivação de eu estar aqui fazendo parte desse movimento é porque eu fui um dos produtores prejudicados, até porque eu tinha 4 hectares. Dessas 4 hectares eu aproveitei só 15%. Então, no caso, deu um apodrecimento. E aí chegou-se essa produtividade aqui da mandioca Tapajós, aí por incentivo. E eu, com a falta dessa perca que eu tive, desse apodrecimento, foi um incentivo para mim estar participando, para aprender mais e mais e para poder não ter prejuízo no futuro.
Felipe Rangel, jovem produtor também da comunidade, destaca que as atividades desenvolvidas por meio do programa de residência agrícola do projeto são essenciais para fortalecer as produções e evitar prejuízos.
A gente está começando agora, né? Tendo essas palestras aqui de como é que funciona tudo. A gente aprender a trabalhar com mandioca, porque o problema aqui é que apodrece, né? A gente está aprendendo, até estudando, para ter uma produção maior, para não poder ter prejuízo, né?
O projeto Maniva Tapajós completa 10 anos de atuação em 5 municípios do oeste do Pará e contabiliza resultados positivos em todas as fases de execução. Para Roberto Sardinha, técnico em agropecuária e morador da comunidade de Irurama, localizada na região do Eixo Forte, em Santarém, a iniciativa surge como resgate cultural da mandioca.
O projeto Maniva Tapajós, ele veio como um resgate cultural, né? A gente vê que as comunidades já não estavam mais produzindo como antes, estavam perdendo as variedades por conta de pragas, doenças que já estavam incontroláveis, né? Até foi por isso que surgiu o Maniva Tapajós, foi dentro dessa identificação. E a comunidade de Irurama, ela conseguiu ser contemplada, né, com essas mudas melhoradas. Hoje nós temos já mudas sementes de segunda safra.
Além de contribuir no empoderamento e fortalecimento aos produtores e agricultores, o projeto conta com parceria da rede de multiplicação e transferência de manivas semente de mandioca com qualidade genética e fotossanitária, o Reniva. Hermínio Rocha, engenheiro agrônomo do Embrapa Mandioca e Fruticultura, destaca como acontece essa parceria e a importância da realização do primeiro seminário Estratégias Bioeconômicas para a Cadeia Produtiva da Mandioca no Oeste do Pará.
Mais ou menos 10 anos atrás, eu tive contato com a professora Eliandra, que teve interesse em fazer parte da Rede Reniva, e a partir daí nós começamos a estabelecer as bases do que seria a Rede Maniva Tapajós, o projeto Maniva Tapajós. E hoje a gente fica muito feliz em participar desse evento, porque a consolidação das estratégias de multiplicação de material plantio no Maniva Tapajós, que vai ao encontro de todas as bases, todas as estratégias, toda a filosofia técnica da Rede Reniva.
O projeto Maniva Tapajós reúne atores da cultura da mandioca, entre agricultores e produtores rurais, entidades, instituições de ensino, órgãos públicos e privados. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Grupo Rio de Poesia promove sarau em Tefé, no Amazonas. O evento foi aberto ao público. Janaíra Cruz traz as informações.
No dia 11 de novembro de 2023, na cidade de Tefé, aconteceu o primeiro sarau do Grupo Rio de Poesia, nas dependências do Centro de Estudos Superiores de Tefé. O Rio de Poesia é um grupo que surgiu união de dois coletivos que envolvem a escrita, o Sarau Tefé e o Poetizando Tefé. Essa junção visa o fortalecimento do movimento no município. O sarau era aberto ao público e tanto os integrantes quanto os espectadores podiam ler e expor suas obras, ou ainda declamar as obras de seus escritores preferidos. O evento também abriu espaço para apresentações de músicas e umas ladainhas de capoeira angola e regional. Darlene Ferreira, uma das idealizadoras do coletivo, conta como surgiu a ideia do sarau e qual é o seu propósito.
O sarau Rio de Poesia foi um sarau em que foi planejado por mim e por outros poetas e poetisas daqui da nossa cidade, onde tinha o intuito de reunir o máximo número de poetas e poetisas do nosso município, onde eu me surpreendi com a quantidade de pessoas, né, que escrevem, porém que não mostravam o seu trabalho. E o sarau veio para isso, para que essas pessoas pudessem mostrar o seu trabalho, pudessem ter o seu trabalho reconhecido. E eu fiquei muito feliz porque o nosso planejamento, o nosso intuito foi alcançado.
Gran Santos, integrante do grupo, fala sobre sua participação.
Escrevo há bastante tempo, desde os meus 14 anos, e para mim participar desse primeiro sarau foi bem gratificante poder expor as poesias autorais para amigos, pessoas que compareceram. Então para mim assim, foi uma experiência boa, nova também, que sempre eu publicava nas redes sociais. A experiência foi boa, foi bem gratificante mesmo, poder divulgar, expressar da melhor forma possível para os ouvintes as poesias autorais.
Sandro Augusto, espectador do evento, relata suas impressões sobre o sarau.
Assistir, ouvir, participar de um sarau de poesia, de poemas, de músicas, é uma coisa muito importante, porque engrandece a alma, descansa, dá beleza à vida. Então, para mim, foi gostoso participar.
O sarau Rio de Poesia pretende resgatar a arte que vem sendo esquecida, a arte da escrita e o amor pela literatura. E busca passar, através da poesia, sentimentos, comunicação e, acima de tudo, a conexão uns com os outros. Do coletivo Ampliando Vozes, em parceria com a Rádio Rural FM de Tefé, Jainara Cruz para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Gianfranco Graziola.
Editorial. Todas as grandes potências ocidentais e também os países emergentes, quais o Brasil, têm nesses últimos dias se colocado ao lado dos mais fortes, ao lado do mercado econômico e monetário, que sustenta e alimenta o extermínio e a morte de inúmeros povos, sugando suas riquezas, fornecendo tacitamente armas cada vez mais sofisticadas e letais, e promovendo o massacre e o extermínio de povos, culturas, como a carnificina dos palestinos, transformada em evento midiático que passa bem longe da preocupação com os habitantes da faixa de Gaza, que diariamente conviviam e tocavam a vida onde histórias de famílias, de pessoas, iam bem além da raça, do credo, e se entrelaçavam numa harmoniosa quotidianidade. Mas há uma verdade que não podemos calar e que está na fonte desta guerra, que na sua absurda justificação dada pelo Ocidente quer mais uma vez esquecer o regime de apartheid no qual Israel e o mundo ocidental mantiveram e querem continuar mantendo o povo palestino. O apartheid que tem algumas características próprias, como a invasão do território com a constituição de kibbutz, o não reconhecimento do povo palestino como legítimo habitante da faixa de terra de Gaza, terra que hoje, com a saída de não-palestinos, Israel e sua ala extremista e fundamentalista, quer arrasar, fazendo uma limpeza étnico-cultural e estrutural, negando ulteriormente ao povo palestino o direito à existência, a uma terra, a um futuro e sua autodeterminação. O dramático de tudo é que o Alzheimer histórico que acompanha constantemente nossas vidas e que hoje mais do que nunca é ampliado e multiplicado pelas redes midiáticas vai favorecendo cada vez mais fenômenos de individualismo, segregação, fundamentalismos, ideologia única, que silenciam, criminalizam a comunidade, a política, a cidadania, criando aquele ambiente e condições que geram e fazem reviver o mito da raça pura, com direitos e privilégios, enquanto a grande multidão dos pretos periféricos palestinos é emulada por um sarcástico e moralístico linguagem que só conhece os números da morte de um silencioso e real apartheid que continua vitimando e sacrificando vidas ao tecnocentrismo beligerante e à idolatria do mercado, que só permite sair do isolamento e do apartheid, o que alimenta e o mantém vivo, como por exemplo, o chavão usado para o combate ao aborto, enquanto continuamos abortando pessoas a todo momento, apartando-as do direito à autodeterminação, alienando suas vontades e reduzindo-as à mera contagem numérica, que acaba até construindo um silencioso e eficaz apartheid dentro nossa própria existência, ao ponto de não sabermos mais nem quem somos, queremos e sonhamos. Oxalá que, como afirma Papa Francisco e afirmavam outros antes deles, não nos deixemos roubar a esperança. Continuemos esperançando para superar a fragmentação e o apartheid sociopolítico, religioso e estrutural, que paradoxalmente, mas concretamente, estão construindo em nós e ao nosso redor. Boa noite.
Encerra aqui a edição de número 3844 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Anderlé Oliveira, Raila Vareda, Sidney Souza, Felipe Gustavo, Orestes Litaife, Neucenino Zantarém, Jainara Cruz, Liege Costa e Daniela Pantoja. Edição da Leuson Menezes. Produção e a apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na quinta-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, Rede de Notícias da Amazônia. amazonia.com.br. A você, uma boa noite.